Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves, com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. O Advan, um grande comunicador aqui da ABC, com o seu maravilhoso programa Interatividade, todos os dias aí. Muito bem, nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. 4435-9020 é o nosso telefone fixo. O telefone celular 997-666-555, inclusive para você fazer, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. E-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta você escreve para a gente para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Tá aí as formas para você nos contatar. Todos aqueles que nos contatam, que entram em contato conosco de uma forma ou de outra, concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que você e os seus amigos podem ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados lá no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita de outono brasileiro, previsões de São Paulo de 21 a 32 graus. É, tá aí o outono brasileiro na sua pujança maior, né? Nós estamos aqui, a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir e o Danilo. No apoio geral, o Valdir e o Danilo também. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. O nosso entrevistado de hoje, o nosso querido companheiro Edson Sardano, atuante, tarefeiro da doutrina espírita, que está aqui com a gente para falar de um tema muito importante, caridade em família. Bom dia, Edson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Toribio, bom dia, amigos, amigas, o pessoal que nos ouve. É uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez nesse programa. Eu estou ficando freguês, né? Estou muito contente com essa oportunidade.
Habituê nosso aqui,
discutir,
é o colaborador.
Né? Discutir temas tão importantes, tão necessários, nesse momento, principalmente, que nós vivemos, né? Um momento de pessimismo, as pessoas estão aí brigando, falando tanta besteira por aí. E a gente tem aí uma vida bonita pela frente, tem tanta coisa boa para fazer, tanta coisa para construir, né? Não vamos perder tempo com bobagem, não, vamos falar coisa boa, vamos falar de otimismo, vamos falar de Deus, vamos falar do nosso futuro, do futuro da humanidade. Tudo coisa que depende de nós, né?
Só de nós, né, Edson?
Só depende de nós. Não adianta sentar numa rede e ficar falando mal dos outros e esperar que as coisas aconteçam, né?
Tá certo. Mas, ô Edson, você estava falando desse momento tão difícil, etc. Mas você sabe que as primeiras dificuldades acontecem no relacionamento familiar, em casa, né?
É onde, vamos dizer assim, concentra
tudo. Nasce tudo, né? Agora, por que que geralmente, Edson, a gente encontra tanta dificuldade nos relacionamentos da família, hein? Tem alguma razão para isso?
É, acredito que sim. A convivência gera atrito. Ninguém briga, por exemplo, isolado. Tem até uma experiência muito interessante, científica, feita com ratinhos.
Uhum.
Você põe um ratinho numa caixinha, o ratinho vai ficar lá, sei lá, 20 anos, não sei quanto tempo vive um ratinho. Você põe dois, se for uma fêmea, ainda vai lá, vão procriar. Agora põe três, já começa a brigar. Põe quatro, põe cinco, é uma carnificina. Por quê? A convivência gera atrito. Eu tenho um exemplo que eu uso muito, interessante, e uso para aprender, inclusive, da minha casa. Eu tenho um menino e duas meninas, e na minha casa tem um banheiro para eles dividirem. Tem uma suíte lá do casal, um apartamento pequeno de 3 dormitórios, tem lá uma suíte, e eles dividem, os três dividem um banheiro só. Então, se acordar na mesma hora, hoje meu filho mora em São Paulo, está na faculdade e tudo, está dando para entrosar direitinho. Mas houve uma época, a época do ensino médio, que eles acordavam os três na mesma hora. Então era um problema, tinha que fazer lá um entrosamento de horário, tudo, porque um ficava esmurrando a porta, ah, é minha vez, e passa. E aí a gente ficava às vezes comentando, ah, e se tivesse um apartamento de 3 suítes, aí resolvia o problema. Uhum. E eu falo, inclusive em palestra isso, que não ia resolver o problema, ia afastar o problema.
É.
Você ia isolar o problema, mas o problema não está no banheiro, o problema está dentro deles e na dificuldade de ceder, na dificuldade de colaborar, de trocar. Então, esse é o desafio da sociedade. Às vezes, quando nós reclamamos de um problema, de uma dificuldade ou outro, nós não paramos para perceber que aquilo ali justamente é o nosso instrumento de progresso. É o nosso... Então, não adianta você então, dar um banheiro para cada um, aí você dá um carro para cada um, tem que dar um país para cada um, para não ter problema. E nós somos gregários, nós vivemos em sociedade, que é justamente para aprender a conviver, aprender a respeitar as diferenças, aprender a tolerar, aprender a ceder, a dar espaço, a negociar. É assim que a vida flui.
A natureza do ser humano é viver em coletividade, né? Não é viver sozinho, né? Não dá para se isolar, né? Não tem jeito. É o que você falou, o exemplo bem dado das suítes, né? Você dá uma suíte para cada um, pô, resolve aquele problema, mas cria um monte de outros isolamentos.
Aí vai sair para a vida e a vida não vai dar uma suíte para cada um.
Não vai ser desse jeito.
Você vai chegar lá no trabalho, olha, eu não divido o banheiro, então tem que dar um bosta. Aqui é a sua sala, aqui é o seu banheiro.
Acabou, não é assim, né?
Então, tem que preparar para a vida.
8 e 7, Marinho?
Não, eu só estou aqui ouvindo o nosso querido Edson Sardano aqui, estou intimamente aqui sorrindo, né? Porque parece que a história dele...
É de todo mundo.
Né? Então, aquela brincadeira, não adianta querer dar uma rua, uma estrada para cada um, né? Quer dizer, todo mundo tem que andar na mesma rua, na mesma estrada, e a gente tem que conviver, né?
Bom, são 8 horas e 7 minutos, nós estamos aqui com o Semeando Boa Nova ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM ou no www.radioabc.com.br, programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o tema Caridade em Família. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Edson Sardano, atuante tarefeiro aqui da Doutrina Espírita, e está falando pra gente desse tema tão importante que é a questão da família, dos relacionamentos familiares, né? Agora, Edson, os relacionamentos difíceis, conflituosos que existem na família, eles fazem com que a gente resgate, a gente pague as nossas dívidas com as pessoas com as quais nós somos envolvidos aí, as nossas dívidas espirituais?
Eu acredito que a família é o grande laboratório de Deus, o grande laboratório da vida. Nós, a nossa visão espírita, nós partimos do pressuposto da reencarnação e, vamos dizer assim, no sentido amplo, no sentido, em princípio, nós somos todos irmãos, uma grande família universal, tá? Só que isso na prática não acontece. Isso aí é uma coisa utópica, uma coisa demorada para futuro. Um dia seremos todos irmãos. Eu acredito que Jesus nos via como irmãos, não tinha distinção. Até tem uma passagem do Evangelho que o pessoal o aborda, né? Mestre, sua mãe, seus irmãos estão aí. Ele, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, ele tinha essa visão transcendente, essa visão de grande família universal. Nós não temos ainda. Então, o plano espiritual, Deus, na sua sabedoria, nessa, vamos dizer assim, nesse instrumento de progresso nosso, coloca essa característica gregária, essa característica onde a gente vai exercitar a convivência. Uhum. Então vai exercitar justamente essa divisão de espaços, essa divisão de personalidades, e isso gera atrito, gera problemas, gera vínculos de amor, vínculos de equívocos, né? A gente assiste todos os dias problemas, equívocos, erros, e a melhor forma de reparar isso é o retorno no mesmo ambiente, na mesma situação, às vezes numa situação diferente, onde a própria sociedade, onde a própria cultura canalize para o progresso. Então, você tem uma dívida do passado. Se você não tiver compulsoriamente um encontro dificilmente, quer dizer, aquela dívida vai fazer com que as pessoas se afastem. Então você reencarna na mesma família, cujos vínculos consanguíneos, sociais, a pressão social, por exemplo, se tem um problema com uma pessoa, você reencarna filho dessa pessoa. Essa pessoa vai te gerar, vai carregar você no útero por 9 meses, vai te amamentar, vai trocar suas fraldinhas, vai... Quer dizer, aquele ranço que existia vai sendo quebrado pela maternidade, pela paternidade também, que o pai responsável, ele não gera, mas ele tem que estar ali junto, tem que estar dividindo essa situação toda. E essa fragilidade da infância, o ser humano, ele é o ser mais frágil da natureza. Quando um cavalinho nasce, a égua dá um pontapézinho, o bicho sai andando. Acabou.
Ele já começa a viver uma vida normal aí, como se
ele volta para mamar de nascido em duas horas, né? O nenê não. O ser humano, ele fica na dependência. Eu, por exemplo, fiquei uns 35 anos, mais ou menos, na dependência. E o ser humano é a criatura mais dependente. Essa dependência é sábia, é justamente para fortalecer esse vínculo. Então, se havia um ranço, se havia um problema, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo diminuído. Então, é um grande laboratório de progresso, a família. Tem alguns problemas, às vezes a gente detecta, mas tem a pressão social. Então, você vai e fala, puxa, mas é sua mãe, puxa, mas é seu irmão. Então, os pais educam no sentido da união, a sociedade coloca dessa forma. Então, é o instrumento que Deus tem de aproximar as pessoas. Se não tivesse isso, você brigou, não se junta mais. Não... Até eu vou me alongar um pouco na resposta para dar um exemplo legal. Eu uma vez encontrei uma amiga de muitos anos que tinha uma irmã e perguntei para ela, como é que está sua irmã? Ah, não, briguei. Nunca mais vou falar com... Não, nem um negócio desse, nunca mais vai falar com a sua irmã. Não, nunca mais vou falar com a minha irmã. Eu falei, não é assim não, você vai falar. Não, não vou, nunca mais, você não sabe o que é que aconteceu. Eu falei, vamos para encurtar a conversa aqui. Eu falei, procura nas livrarias um livro chamado Shang Yang. O que tem esse livro? Procura. Esse livro é a história de dois irmãos que nasceram, hoje Tailândia, mas na época Siam, em 1811, acho que alguma coisa assim. E eles nasceram xifópagos, grudados pelo ossinho do peito, viveram 63 anos. Então eu falei, leia esse livro, eu já li um livro muito bacana, que mostra como que eles viveram, foram obrigados a tolerar o outro, um amar o outro, foi obrigado. Então a gente vê a beleza da natureza, a beleza de Deus numa coisa aparentemente catastrófica, dramática, mas... São dois irmãos do passado que um olhou para a cara e falou, nunca mais eu vou conviver com você. Aí Deus lá em cima, ah é?
É, vai ser. É.
Ah, vai, não vai? Espera aí. 63 anos grudados.
É, e o Espiritismo explica isso, né? Esse é o instrumento derradeiro para fazer as pessoas se aproximarem.
Imagina se não vai se amar, né?
Bom.
Tem que preservar a vida do outro, senão eu morro junto, né?
São 8 horas e 13 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, hoje com o tema A Caridade em Família, um tema para você curtir um pouquinho aí. Passa pra gente a sua preocupação, os seus questionamentos, as suas dúvidas aí via WhatsApp ou mesmo na nossa página no Facebook / Semenda Bom Nova. Aliás, falando em Facebook, a Clarissa está acompanhando lá, tem bastante movimento já na nossa rede social, né, Clarissa?
Já tem sim. Bom dia a todos. Quem passou na nossa página hoje deixou um recadinho, a Nolita, o Rogério Colpas, disseram que estão sintonizados, enviaram um bom dia. Gostaria de mandar um bom dia também para Márcia Macedo, Santa Parolis, Ivone Benjamin e quem passou na nossa página durante a semana, Toribio, que o pessoal acompanha, né, o nosso programa, foi Osnir Soares, Neuza Castilho, Marineide Martins e Rê Carvalho.
Que bacana, tá aí. A Clarissa está fazendo post, está colocando lá mensagens a respeito do programa de hoje, está alimentando a nossa página com frases. Por exemplo, a família é o instrumento que Deus tem para aproximar as pessoas. Essa frase está indo já para a nossa página no Facebook. O Edson falou agora há pouco isso, nós capturamos a mensagem e estamos colocando lá, viu, Edson?
Legal.
O Edson, fala em frases. Nós temos aqui no programa, você sabe, a palavra especial. Tem uma palavra especial a respeito do tema de hoje, caridade em família, que você associaria a esse tema? E depois, no final do programa, você explica por que dessa palavra. Qual é a palavra?
Tem uma definição que eu carrego comigo há um certo tempo, não tem nem origem no Evangelho, nada, mas a origem é um estudo e um trabalho da Organização das Nações Unidas. É tolerância.
Tolerância, tá. Depois você vai explicar pra gente por que é que a palavra tolerância está por você associada ao tema de hoje, caridade em família. 8h14, Fernando, você queria fazer um comentário, né?
Ah, é que eu escutei aqui o Edson fazer um apontamento muito preciso, a dificuldade que nós temos de amar realmente
a humanidade de uma forma realmente como se fossem todos irmãos, como na verdade são. E a gente não tem essa facilidade. E aí a reencarnação ajuda muito a gente a compreender várias coisas, desde esses irmãos que nascem juntos com uma necessidade de convivência, até mesmo os laços de amor que a gente vai tendo no núcleo familiar que a gente vai desenvolvendo naquele momento. E muitas vezes, Turíbio, pessoas que não fazem parte da nossa família nesta vida, a gente sente uma atração no sentido de que de amizade é tão grande que muitas vezes a gente fala assim, parece que é meu irmão. E é seu irmão, não nessa vida, ele foi de repente, é muito provável que tenha acontecido isso, e isso explica muitas vezes os laços de amizade tão fortes que nós temos, que a gente vai desenvolvendo. Por um outro lado também, alguns laços de rejeição que a gente tem. O importante é a gente o quê? Aproveitar a família que nós temos agora, desenvolver o máximo de amor nessa família e tentar irradiar também para os vizinhos, para os amigos do trabalho e assim seja.
Agora, ô Hélio, conta uma coisa para o nosso ouvinte, Hélio. Por que é que o Espiritismo, ele abraça esse tema família com tanta efusividade, com tanto desejo de falar dele? Por quê? O que o Espiritismo vê nesse tema de tanta importância assim, hein?
Porque o Espiritismo, ele trabalha com o pressuposto da reencarnação, né? Então nós sabemos que nós já existíamos antes e vamos continuar existindo depois. Quer dizer, ninguém foi criado, né? O Espírito não foi criado no ato do nascimento. Ele já existia antes e vai continuar existindo depois. Se ele já existia antes, a reunião de vários Espíritos numa família também pressupõe também que elas já tiveram uma vida anterior em comum, e ali pode ter sido muito harmônica. Eles podem ter se reunido novamente para uma missão muito importante, desenvolvimento de uma grande tarefa, de um grande projeto, né? Como também eles podem ter sido reunidos para um resgate entre si, para que eles voltassem a se amar, exercessem a tolerância, exercessem todo aquele processo, o processo para poder evoluir, uhum, assim, socialmente, né? Como isso realmente é na família, e ela é também a célula mártir da sociedade, se a sociedade é composta de famílias, né? Nós temos que trabalhar a família. Se as famílias forem harmônicas, forem boas, forem prósperas, a sociedade será harmônica e boa e próspera.
Próspera também.
Se as famílias forem desagregadas, forem problemáticas, elas forem deficientes no sentido da prosperidade material e também espiritual, a sociedade também sofrerá as mesmas consequências, né? Uhum. Então, o primeiro trabalho tem que ser na família. Se você trabalha na família, você está trabalhando pela sociedade como um todo, né?
8:18, Edson, a gente está falando aqui da família, desses relacionamentos conflituosos, etc. Mas tem um comportamento que eu acho que a gente escuta falar muito, né, nas casas espíritas principalmente, tem um comportamento que é típico, né, que são aquelas pessoas que dentro de casa elas têm um comportamento e com a família e tal, né, e lá fora elas têm um comportamento mais ameno, mais amável com os amigos, nos outros relacionamentos. Por que que acontece esses comportamentos diferentes? Dentro de casa é um comportamento mais duro, mais agressivo, e fora de casa é mais amigo, mais não sei o quê. Por que acontece isso, hein?
O Evangelho até tem uma passagem, faz uma referência em relação a isso. Eu acredito que isso pode ter várias explicações, mas a mais clara, no meu entender, é que em casa a gente tem menos espaço de hipocrisia, menos espaço de fingimento. A máscara cai de certa forma, porque ali as pessoas conhecem. Então você tem menos estrutura, menos instrumentos sociais para fingir. Na rua cada um representa o seu personagem. Eu não posso, aqui em casa eu sou um déspota, mas aqui no trabalho eu tenho meu chefe aqui, se eu der uma de déspota aqui eu perco o emprego, eu tenho um monte de coisa. Então na família, em casa, onde as pessoas se desarmam um pouco, e se a pessoa tem uma certa ascendência, digamos assim, às vezes é o pai da família, a mãe da família, o responsável pela família, se ele tem essa veiazinha, esse viés autoritário, esse viés mais violento, ele coloca isso para fora, com as pessoas mais frágeis. É da natureza humana isso. Você é da natureza, vamos dizer, do nosso lado animal. Nós somos animais racionais, como colocou Aristóteles, E o processo de evolução é fazer com que o racional cada vez mais se sobressaia sobre o animal. Mas tem muita gente que está, vamos dizer assim, equilibrando uma força e outra, e alguns perdendo para o animal. Então, essas pessoas, quando chegam em casa, são mais animais do que racionais. Quando vai para a rua, ele raciocina um pouco mais. Não, aqui eu não posso, não, aqui eu... Então, ele, vamos dizer, o personagem fica mais forte. E aí, em casa, a realidade aflora, a realidade, né? Acaba sendo mais clara, mais evidente. E quem vai pagar o preço são os familiares, aqueles que estão, vamos dizer assim, subordinados. Porque o filho, por exemplo, dentro de uma família convencional, equilibrada, os filhos, que são o lado, digamos assim, numa comparação tosca, o lado subordinado, o lado que tem que obedecer, eles não têm muito espaço para, vamos dizer, como diriam nossos avós, para cantar de galo, né? Então ele tem mais, ele também é contido em casa, e às vezes ele faz o contrário. Então o filho, ele acaba fazendo o contrário. Ele apronta na escola e nossa, mas ele é tão bonzinho aqui em casa. Porque em casa você segura, em casa,
né? É diferente, né?
Então acaba invertendo.
Muito bom, são 8h21, no, Clarissa, nós somos os ouvintes, estão se manifestando bastante, né, Clarissa?
Estão sim. O Eros,
então, não são só ouvintes, são falantes, né?
Falando. Sim, são. Bom, o Eros mandou um bom dia. Ele disse que é um ótimo tema pra gente refletir e buscar colocar em prática em nosso lar, né? A tolerância, o perdão, o amor. Aí eu vira, ela ligou pra cá e aí ela fez uma pergunta: por que é tão difícil a convivência em família e por que que com os amigos parece que é sempre mais fácil conversar?
Hélio, quer responder para eu virar?
Os amigos é mais fácil?
É, porque em família é difícil e com os amigos é fácil.
Eu estava até refletindo, você tinha puxado o microfone e você saiu e a última a resposta que o Edson estava passando para nós aqui. Que nós temos, o animal ele tem um processo da luta e da fuga, né? O animal faz isso. Entre eles lutam, né? O mais forte prevalece, o mais fraco foge. Né, sai de perto e os bandos vão sendo formados assim por um líder mais forte e tal, vão sendo montados assim. E alguns vão saindo, vão se afastando, os mais fracos vão se afastando. No nosso caso, o ser humano não tem. Ele tem essa tendência também de fugir da luta. Quando na casa da família, ele não pode fugir. Porque ele fica ali dentro, ele mora ali dentro. Dos amigos, ele luta e foge. Né, com as pessoas na rua. Com aquela que ele não gosta, ele não se aproxima mais, simplesmente não se aproxima mais. Ele só se aproxima de quem ele gosta ou de quem ele precisa. Quando ele precisa, ele se aproxima e cede e aceita o comando da outra pessoa, porque ele precisa. Daquela que ele não gosta e ele não aceita o comando, ele não se aproxima. Então é claro que o amigo você escolhe. Você vai escolher com quem você quer ficar perto, com quem você quer conversar, com quem você não quer, e sai de perto de quem você não gostar. Na família não, você tem que ir lá para dentro. Chega na hora de ir no banheiro, né, Sérgio? Você vai encontrar teu irmão lá, era a tua vez, ele tá no banheiro. E aí você tem que entrar, né? E aí você vai ter que disputar o banheiro com ele, vai ter que disputar a vaga na garagem, quem pôs o carro primeiro, enfim, qualquer outra coisa. Você vai ter que disputar ali, você não vai poder fugir dali. E ali é então onde se dará realmente
o embate.
Então, inevitavelmente ocorrerá, terá que se aproximar um do outro, terá que conviver. Com o estranho, você não se aproxima de quem você não gosta. Você simplesmente se afasta, né? Ou então, se você precisar muito ser dependente, você aceita o comando do outro e aceita, veste uma máscara lá e aceita e se faz bonzinho, né? E conversa e aceita. E quando ele sai de perto, você fala mal dele pro outro que tá mais próximo, né? Quando o cara, isso é muito comum com o chefe, essas coisas, você fala mal da pessoa, porque quando ele sai de perto, né? Você fala com quem tá próximo e assim você vai caminhando, né?
Marinho?
Eu acho que a gente poderia acrescentar também, Hélio, que nessa análise corretíssima que você fez, que quando nós estamos na sociedade, quando estamos fora de casa, quando estamos fora da família, nós também temos uma tendência de manipular um pouco a imagem que nós queremos que os outros tenham de nós, né? Nós sabemos o que nós somos e os nossos familiares sabem quem nós somos. Então nós já não temos mais máscaras dentro de casa, porque nós somos o que somos todos os dias, né? Então, agora, quando nós estamos diante dos outros, como nós temos orgulho, como nós temos vaidade, temos aquelas coisas, nós começamos muitas vezes a passar uma impressão para o outro que não é a verdade nossa, que não é como nós somos, né? Então, é por isso que às vezes a gente consegue projetar. Nós somos tão hábeis nessa manipulação que nós fazemos que uma pessoa goste da gente por alguma coisa que a gente não tem, muitas vezes, né? Agora, quando nós chegamos dentro de casa, que ali sim, porque todos os dias nós temos que mostrar quem nós somos, né? Se nós achamos que nós temos paciência, nós teríamos que todos os dias estar mostrando que nós somos pacientes. Se nós somos caridosos, nós teríamos que todos os dias mostrar que nós somos caridosos, né? Então, nesse momento, acaba existindo quase que duas realidades, né? Por isso que a gente pode dizer que a família é efetivamente uma grande escola. É a maior escola que a gente possa ter, desde que nós nos mantenhamos ali unidos, né? E infelizmente há aqueles que não suportam, né? Infelizmente que não suportam as lições da vida dentro da escola família e acabam de uma certa maneira saindo, né? Porque preferem encarar o mundo irreal, o mundo teórico,
do que aquela realidade,
do, né? Do que se transformar ali dentro daquela realidade que é a grande escola que Deus nos estabeleceu, que é a família.
É o que acontece muitas vezes no casamento, as pessoas falam: ah, depois que casou, mudou. Não, ele não mudou, né? É que depois que casou, caiu a máscara. Agora você está conhecendo quem era.
Sempre agora ele é puro ali, né?
Enquanto ele estava namorando, ele estava te enganando. Agora está mostrando, todo dia está convivendo, você está vendo quem é realmente a figura, né?
É porque no casamento, a única coisa que vem sem manual de instrução é a mulher e o marido. Né? A televisão tem manual de instrução, né? O fogão tem, a geladeira tudo, tem, né? Tudo tem lá. Garantia, se é 110.
Você pode devolver
se não funcionar, você pode reclamar. Agora, o marido e a mulher não vem com manual de instrução. Aí você vai ter que decifrar, você vai ter que realmente se empenhar. Você vai, que diacho de cara é esse aí? Que diacho de mulher é essa que veio? Como é que eu não vi, né? Esse negócio com tantos anos de namoro? E os filhos, quando vierem, mesma coisa, né?
Bom, são 8h26, Clarissa. Nossos ouvintes estão se manifestando, né, Clarissa?
E com manifestações interessantes também. Mandar um abraço para Antônio Jesus Bim, e a Magali Santeu lembrou que a família é a base de tudo, né? Muito legal. E a Sandra, do Jardim Alvorada, ela fez uma pergunta muito interessante pra gente refletir. No momento atual, vocês acham que a internet está dividindo a família?
Ah, tá aí, Edson. E aí, a internet está dividindo as famílias, Edson?
Não, a internet não tem culpa. As famílias estão usando a internet para se dividir. É um pouco diferente. A gente está colocando a culpa na internet. A internet, ela quietinha lá, ela não faz nada. Mas realmente esse fenômeno está acontecendo. É uma coisa preocupante. Nós conversávamos aqui antes de começar o programa. É um mundo virtual, e o mundo virtual aceita tudo. O mundo virtual, as pessoas ficam poderosas, se escondem atrás de um computador e vão colocando os sentimentos todos. E aí a gente vai começando a ver quanta coisa ruim nós temos no coração, quanta coisa ruim, quanto ranço ainda. As pessoas se ofendem, as pessoas xingam. É que nem o carro no trânsito. A pessoa sai tranquila, andando na rua. Quando entra no carro, vira um leão. Sai atropelando, sai buzinando, sai xingando, se sente protegido ali. E hoje em dia, realmente, a internet aproxima as pessoas. A internet difunde notícias, muita mentira, muita discórdia, muita maledicência, muita informação sem nenhum tipo de lastro na realidade. As pessoas vão ouvindo escândalos, então, principalmente as coisas erradas. Os acertos, ninguém... Olha, fulano fez um negócio bacana lá, divulga. Não, não. Aí fulano aprontou algum... Então, vaza. Nunca. Pega aí, a gente vê de vez em quando com um artista, vazam as fotos íntimas. Nunca vaza a foto da pessoa visitando um asilo, a pessoa amparando alguém. Nunca vaza uma foto dessa. Vaza uma foto da pessoa pelada, vaza a foto da pessoa xingando o paparazzo, vaza. Então, as pessoas parecem que colocam tudo. Agora, infelizmente, a internet não inventou nada disso. Essas coisas existiam, estavam dentro do nosso coração. A internet potencializa isso de uma forma, assim, assustadora. É o mundo todo num clique. Então não tem mais o que uma vez, um dia se chamou assim de aldeia global, quando começou com essa coisa de Intelsat. Nós aqui, pelo que eu estou olhando, tirando a Clarissa, que é uma criança ainda, o resto é tudo já do meu tempo. A pessoa que começou, olha, transmissão via satélite. Nossa, a gente ficava tudo entusiasmado. Nossa, via satélite. É uma coisa ao vivo, ao vivo. Hoje em dia não tem conversa. O cara dá um grito lá no Japão, tá o mundo todo comentando o grito do cara. Então, isso que potencializa. E, infelizmente, nós estamos potencializando as coisas ruins. Imagina esse instrumento fosse utilizado só para coisa boa. Como nós teríamos um avanço? Então isso dá para a gente ver que os instrumentos estão aí. Seria perfeitamente possível virar esse jogo. O tempo que eu perco para falar mal de um, falar mal de outro, para passar uma notícia ruim, eu podia ganhar esse tempo passando uma notícia boa, falar bem de um, falar bem de outro, falar do futuro, falar de otimismo. É a mesma coisa, é o mesmo trabalho, é o mesmo instrumento, é a mesma internet. E a gente mudaria o cenário, a gente mudaria o panorama da sociedade, não tem a menor dúvida. Mas a gente tem que abrir o olho para essa coisa da internet, porque estamos criando uma geração aí de pessoas que não se conversam mais. É curioso isso, você vai numa mesa de restaurante, em um shopping, onde você for, tem lá cinco, principalmente a molecadinha, são cinco, seis sentados conversando, cada um com o seu celular na mão, e às vezes estão conversando entre si, com o celular. É que estão cinco ali, tem mais uns 50 fora, e eles estão ali juntos, ficam horas juntos, e nem olharam para a cara do outro. Se um sair e não voltar mais, eles não percebem.
O contato é efêmero. Não é passageiro, né? Não tem profundidade.
Juntos, porém separados.
Bom, são 8 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeio da Boa Nova. Vamos deixar uma pergunta aqui para o Edson responder no retorno. Edson, quando Jesus nos recomendou amar ao nosso próximo como a nós mesmos, ele se referia aos nossos familiares como aquelas pessoas que são mais próximas de nós? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, continua por aqui, nós estamos lá no Facebook também, passa por lá, nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
A partir deste domingo, às 14h, você ouve Estação do Ouvinte, com Geraldo Lima. Estação do Ouvinte. Música com a sua participação, aqui na Rádio ABC. Não perca!
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando